Sabe, geralmente quando a gente pensa em uma rotina tranquila, nós imaginamos um cenário bem específico. Uma noite de sono razoavelmente boa, nenhuma doença aparente, uma manhã sem reuniões estressantes.
Aquele dia em que tudo parece estar fluindo perfeitamente, né?
Exato. Tudo sob controle. Mas então o relógio marca ali umas 3 da tarde. E de repente surge uma sensação quase palpável de que, caramba, alguém simplesmente puxou o cabo da tomada.
Nossa, sim. O clássico colapso do meio da tarde.
Pois é, a energia drenada, a mente fica meio espessa, lenta e o foco desaparece no ar. E a única salvação para continuar o dia parece ser uma xícara de café absurdamente forte ou um pacote de biscoito.
É, e o mais curioso disso tudo é que nós normalizamos isso de tal forma, sabe, que aceitamos como se fosse uma parte inevitável do dia a dia.
Sim, e o mais louco é que tentamos resolver essa falha de sistema com mais cafeína e mais força de vontade. Quando, na verdade, os verdadeiros culpados são dois maestros silenciosos que circulam no nosso sangue.
A glicose e a insulina.
Eles mesmos. É fascinante perceber nesta nossa análise de hoje que esse padrão de exaustão não é uma falha de caráter, né? Ou falta de foco. Tem uma explicação metabólica incrivelmente precisa.
Com certeza. E o que é libertador entender logo de início, neste nosso mergulho profundo, é que não estamos falando de diagnósticos médicos extremos.
Tipo diabetes, por exemplo.
Exato. Não é só sobre o diabetes. O foco da nossa conversa são os desajustes metabólicos muito mais sutis, aquelas flutuações microscópicas que afetam pessoas aparentemente super saudáveis todos os dias.
Que roubam a energia e a clareza mental sem que a pessoa sequer desconfie, né?
Sem te confiar de nada. E para a gente mergulhar isso de verdade, acho que precisamos começar desconstruindo o maior e mais persistente mito sobre esse tema.
Ah, o mito de que o açúcar e os carboidratos só servem para uma coisa: o ganho de peso. É quase uma equação matemática punitiva na cabeça da maioria de quem nos ouve, sabe?
É bem isso, tipo, açúcar engorda, logo a solução é só comer menos doce e fechar a boca.
Isso. E essa é uma visão profundamente incompleta, não é?
Muito incompleta. E, para ser sincera, é o que faz muita gente falhar na busca por mais saúde. Claro, o excesso de calorias tem o seu papel ali no ganho de peso.
Sim, a matemática básica.
Exato, mas reduzir a discussão só a isso é perder de vista toda a engrenagem química. O que dita o impacto real de uma refeição no nosso corpo não é apenas a quantidade de glicose que entra.
Mas sim a velocidade, certo?
Exatamente. A velocidade com que essa glicose, vinda dos pães, das massas ou das frutas, invade a corrente sanguínea. É essa velocidade que determina a intensidade da resposta de emergência que o corpo vai montar.
Olha, para tentar visualizar isso de uma forma mais concreta, eu pensei numa analogia. Vamos imaginar que uma célula do nosso corpo é uma casa.
Adorei uma casa.
E essa casa está precisando desesperadamente de energia, de calor. A glicose seria, digamos, uma encomenda de lenha que acaba de chegar.
Perfeito.
Mas a lenha não pode ficar acumulada na rua, que seria o nosso sangue. E a insulina, nesse caso, é a chave que abre a porta dessa casa para que a encomenda possa entrar.
É uma analogia muito boa mesmo. A insulina funciona estritamente como essa chave. Quando o metabolismo está operando de forma elegante, a lenha chega num ritmo constante.
Bem devagarzinho, né?
Isso. A insulina abre a porta de forma eficiente. A lenha entra na casa e a rua fica completamente limpa. Ou seja, os níveis de glicose no sangue caem de volta ao normal.
E a insulina se recolhe.
Exato, o ciclo se encerra com perfeição. A casa fica aquecida e a rua liberada.
Mas espera aí. E se eu não pedir uma simples entrega de lenha? E se eu encomendar, sei lá, 10 caminhões basculantes e eles despejarem tudo de uma vez só na rua?
Aí o cenário pacífico desmorona completamente.
Porque é isso que me parece acontecer quando a energia chega rápido demais.
Sem dúvida. Quando consumimos alimentos ultraprocessados, bebidas açucaradas ou refeições ricas em farinhas refinadas sem nenhuma fibra,
A glicose chega como uma avalanche de caminhões.
como uma avalanche. A entrada no sangue é tão brutal que o nosso pâncreas, que fabrica as chaves, entra em absoluto pânico.
Ele faz uma supercompensação, então, um modo de crise.
um modo de crise total. Para tentar limpar a rua o mais rápido possível e evitar danos às veias, ele dispara uma quantidade desproporcional de insulina.
E qual é o resultado dessa enxurrada de chaves?
O resultado é que a glicose é varrida do sangue rápido demais. Todas as portas são abertas ao mesmo tempo e a rua fica, de repente, vazia demais.
Caramba!
A glicose despenca vertiginosamente. Às vezes, cai até abaixo do estado original de jejum. E é nesse milissegundo que o organismo interpreta essa queda livre não como um ajuste, mas como uma ameaça à vida.
Um colapso metabólico real. E é aí que os alarmes disparam, né? É impressionante pensar que aquela irritabilidade súbita, a fadiga e o desejo quase animalesco por doce não são gula.
De jeito nenhum. É literalmente a biologia do corpo gritando num megafone para ter a glicose de volta e reverter a queda.
E o que me fascina nisso tudo é o impacto direto dessa montanha-russa no nosso cérebro. Porque o cérebro humano pesa só, o quê? Uns 2% do corpo inteiro.
Cerca de 2%, sim. Mas ele consome 20% de toda a energia circulante. É um motor de altíssima performance.
E ele depende quase só de glicose, certo?
Exato. Ao contrário dos músculos que queimam gordura fácil, o cérebro tem uma barreira que exige um suprimento constante de glicose.
Mas olha só, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo por um segundo.
Claro, diga.
Se o cérebro exige tanta glicose o tempo todo e é um motor de alta performance, comer um doce cheio de açúcar de absorção rapidíssima não deveria ser a melhor estratégia do mundo para ter um foco absurdo no trabalho?
Olha, é uma dedução que parece muito lógica. É por isso que tanta gente busca o chocolate na hora de estudar, sabe?
Pois é, a recompensa imediata.
Mas a biologia, na prática, nos mostra o oposto. O cérebro não se beneficia da ausência de moderação. Ele sofre profundamente com as variações abruptas, com essas quedas rápidas.
Como assim? O que acontece lá dentro, fisicamente, durante a queda?
Vamos olhar para a fisiologia. Quando a glicose despenca a ladeira abaixo, após aquele pico, o fornecimento de energia para os neurônios começa a falhar.
Começa a faltar combustível.
Isso. Regiões críticas, como o córtex pré-frontal, que é o nosso centro de comando lógico, são muito sensíveis. Quando a energia cai, os neurônios não conseguem manter a velocidade das conexões.
Aquelas sinapses necessárias para atenção e memória.
Exatamente. Sabe aquela sensação de cabeça pesada, de ler um parágrafo 3 vezes e não absorver nada após um prato enorme de macarrão?
Nossa, sim. É como se houvesse uma névoa física, né, entre o olho e o cérebro.
É o famoso nevoeiro mental. E o ponto crucial é que isso não é preguiça. É o cérebro entrando em modo de economia de energia por conta da tempestade de insulina que o carboidrato provocou.
É uma mudança de perspectiva enorme. Retira a culpa que a gente carrega ao não conseguir render à tarde. Mas como é que essa montanha-russa se camufla na rotina? Ninguém sente o pâncreas disparar.
Nós sentimos o eco disso, né? E os sinais estão por toda parte. O primeiro é o cansaço esmagador após o almoço que a gente comentou.
Uhum. A letargia total.
Outro padrão clássico é a fome que reaparece de forma agressiva em menos de 2 horas. A pessoa come um prato enorme de arroz, batata, suco e às 2:30 já está com fome.
E tem também aquele fenômeno terrível que é a fome nervosa, né? Aquela irritabilidade antes de comer, onde qualquer comentário já vira uma discussão.
A fome nervosa tem uma base molecular super justificável. Lembra que a queda rápida soa um alarme?
Lembro. O corpo acha que é uma ameaça à vida.
Então, para evitar que o cérebro apague, o corpo libera 2 hormônios de estresse, adrenalina e cortisol. A missão deles é jogar qualquer reserva de energia no sangue.
Caramba!
Só que a adrenalina é o hormônio da luta ou fuga. O coração acelera, as mãos suam, o humor fica volátil. Nós entramos em modo de sobrevivência na fila do restaurante.
Isso me leva a uma dedução um pouco assustadora.
Qual?
Se a queda da glicose libera hormônios de estresse para consertar a situação, quer dizer que se eu estiver só vivendo sob alto estresse, o efeito reverso acontece. Tipo, uma reunião tensa pode causar um pico de açúcar no sangue sem eu ter ter comido nada.
Das engrenagens mais subestimadas. Quando estamos sob estresse crônico, pressão, boletos, o cérebro primitivo não sabe diferenciar uma reunião de um leão atacando.
Ele só entende o perigo iminente.
Exato. Para garantir que os músculos tenham combustível para fugir, o cortisol em alta dá uma ordem direta para o fígado.
O fígado guarda energia, né?
Isso, guarda glicose. O cortisol força o fígado a despejar essa glicose de forma maciça no sangue. A pessoa pode estar em jejum, mas o estresse fabrica um pico de açúcar.
E aí vem a avalanche de insulina e a queda de energia de novo. Tudo pela tensão. Que loucura.
Tudo pela tensão. E o sono ou a falta dele joga nesse mesmo time de inimigos invisíveis.
Como o sono atrapalha.
A ciência mostra que uma única noite de sono insuficiente altera a arquitetura dos receptores celulares no dia seguinte. Lembra da metáfora da chave e fechadura?
A insulina é a chave, a célula é a fechadura.
Isso. Quando dormimos mal, as fechaduras sofrem uma mutação temporária. Elas mudam de formato. A chave da insulina já não encaixa direito.
Nossa, então a porta emperra.
Emperra. E para forçar a energia a entrar, o pâncreas vai produzir o dobro de insulina. O corpo entra num estado de resistência. Por isso acordamos mal, buscando pão e bolo.
O corpo está desesperado porque a energia não entra na célula. Bom, isso parece uma batalha ingrata, mas a gente precisa falar de soluções.
Com certeza. A boa notícia é que existem estratégias práticas.
E a regra de ouro, segundo o que exploramos aqui, é bem simples. Nunca comer o carboidrato isolado, solitário.
Nunca. Sempre combiná-lo com proteínas, gorduras boas ou fibras.
Em vez de comer só um pão puro, comer o pão com ovos. Em vez de uma maçã sozinha, uma maçã com castanhas. Sabe, eu fiquei pensando numa outra analogia.
Ah, adoro as analogias, me conta.
É como se precisássemos colocar roupas no carboidrato.
Como assim roupas? Desenvolve isso.
Pense no carboidrato puro, como a farinha branca, como alguém correndo totalmente nu em direção à corrente sanguínea.
Ok, sem obstáculos.
Isso. Ele corre rápido, entra feito um raio e provoca o pico. Mas quando nós vestimos esse carboidrato com uma gordura boa ou uma proteína, ele ganha botas pesadas, um sobretudo de lã.
Ah, entendi. Ele vai ter que andar bem devagar pelo sistema digestivo.
Exato. A digestão fica lenta e a glicose vai entrando no sangue de forma suave, em doses seguras, mantendo a casa aquecida sem explodir a porta.
É uma visualização brilhante. As roupas do carboidrato atrasam fisicamente o esvaziamento gástrico. E a gente pode somar uma segunda camada de proteção, o método da esponja.
A clássica regra de comer a salada primeiro. Eu achava que era só para encher o estômago com pouca caloria.
Não é só isso. Tem uma barreira física aí. Quando comemos vegetais fibrosos no início da refeição, essas fibras chegam ao intestino e, ao se misturarem com a água, formam um gel denso.
Tipo uma chia hidratada.
Exatamente igual a uma chia. Esse gel forra as paredes do intestino. Então, quando o carboidrato chega lá, a glicose não encontra um caminho livre. Ela precisa atravessar essa esponja lentamente.
O que reduz o pico de forma drástica. Que engenharia perfeita! E tem a tática do movimento logo após comer, né? Caminhar uns 10 minutos.
Sim, só dar uma volta ou arrumar a casa.
Eu sempre achei que era só para queimar calorias.
O ganho real está nos músculos. Em repouso, o músculo precisa da chave da insulina para a glicose entrar. Mas ao caminhar, a demanda é tão imediata que o músculo abre as portas celulares sozinho.
Não.
Isso, nós contornamos o pâncreas. A simples contração da caminhada achata a curva de glicose instantaneamente.
Nossa, isso muda a nossa relação com o corpo. Mas mudando um pouco o foco, a gente não pode esquecer dos sucos de frutas, que são uma armadilha clássica.
Ah, os sucos. Existe aquela ilusão de que o suco natural é sempre inofensivo.
Porque vem da fruta?
Claro, é compreensível. Mas a diferença biológica entre mastigar a fruta inteira e beber só o líquido é gigantesca. Quando esprememos 5 laranjas num copo, nós jogamos fora toda a fibra.
Jogamos fora a esponja e as roupas da fruta.
Perfeito. O que sobra é essencialmente uma água super concentrada de frutose e glicose de absorção ultra rápida. Não tem barreira. Bate no fígado com a velocidade de um refrigerante.
Caramba! E isso nos leva a esse ponto das armadilhas bem intencionadas. Porque ao descobrir isso, muita gente entra em pânico e decide cortar todo o carboidrato da vida de uma vez.
É o efeito pêndulo. A pessoa vai da farinha processada para o medo extremo de comer uma cenoura.
Não tem sustentabilidade psicológica isso, né?
Nenhuma. E ignora que grãos integrais, feijões, lentilhas e frutas inteiras têm nutrientes essenciais. Eles fazem parte de um metabolismo saudável.
E tem outra armadilha. Tentar hackear o paladar trocando todo o açúcar por adoçantes artificiais. O pacote diz zero calorias. Então, o problema evapora, certo?
Errado. A ciência está bem alerta a isso. Não tem passe livre. Quando colocamos algo muito doce na língua, mesmo sem caloria, o cérebro avisa. Atenção, açúcar a caminho.
E o que o corpo faz?
Ele pode induzir o pâncreas a liberar insulina antecipada. A resposta cefálica. Só que o açúcar nunca chega e a insulina fica lá sobrando. Sem contar que afeta as bactérias do intestino.
A famosa desbiose.
Isso. E bactérias inflamadas pioram a resistência à insulina no corpo todo.
Isso me faz pensar sobre como lidamos com a saúde. A gente foca no sintoma. A pessoa luta contra o desejo de um pote de sorvete à noite e acha que é fraca.
Sim, ela sofre muito.
Mas não percebe que o desejo do sorvete é só a conta chegando pela montanha russa do café da manhã sem fibra e do almoço desprotegido. O sorvete é só o eco do sistema em colapso.
Constatação cirúrgica. E quando essa montanha russa se repete por décadas, o cansaço vira doença. É aí que a pessoa precisa buscar a clínica médica.
Quais são os sinais para buscar ajuda profissional?
Se a pessoa tem neblina mental constante, cansaço desproporcional e acúmulo de gordura abdominal, é hora.
E não basta fazer só aquele exame rápido de glicose em jejum, imagino.
De jeito nenhum. A glicemia em jejum é só a fotografia de um milissegundo. Geralmente, a última a se alterar. A medicina precisa olhar a insulina em jejum, a hemoglobina glicada e o HOMA-IR, que mede a resistência celular.
Ou seja, o dado clínico cruza com o que a gente sente.
Exato. Não dá para olhar só um número.
Isso reforça lindamente a mensagem principal da nossa conversa de hoje. O objetivo não é desenvolver um medo paralisante da comida, nem ver o prato como um inimigo.
Com certeza não.
O propósito é entender o ritmo do nosso metabolismo, usar a proteção das fibras e gorduras, proteger o corpo do estresse e valorizar o sono, observando nossos próprios hábitos.
Perfeito. É sobre recuperar o protagonismo da saúde e assumir o volante da nossa disposição diária.
Bom, nós estamos nos encaminhando para o final deste nosso mergulho nas engrenagens do corpo. E, para costurar tudo, glicose e insulina não são apenas sobre dietas e balanças.
Não mesmo.
Elas são os maestros silenciosos que regem a nossa energia física e a nitidez dos nossos pensamentos, dia após dia.
Sem a menor dúvida. E olha, para não deixar quem nos ouve ir embora sem algo profundo para mastigar mentalmente depois, eu queria deixar uma provocação.
Por favor.
Nós passamos a conversa toda ilustrando a insulina como a chave que abre a porta da célula para a energia entrar, mantendo a casa aquecida, certo?
Certo.
Mas pensem nisso. O que acontece com a biologia do corpo quando, após anos de tempestades de açúcar e picos violentos, a fechadura simplesmente oxida e enguiça?
Ela perde a capacidade de reconhecer a chave.
Exato. Esse estado silencioso, que pode ficar camuflado por décadas sem gerar alarme em exame simples, é a resistência à insulina. E ela é a nascente subterrânea de quase todas as doenças inflamatórias modernas. Fica o convite para que observem, já na próxima refeição, como estão cuidando das suas chaves e fechaduras.
Uma reflexão inquietante, mas incrivelmente necessária para encerrarmos a nossa exploração de hoje com a mente aberta. Muito obrigado a todos por nos acompanharem mais esta jornada. Continuem observando, continuem curiosos. Até o nosso próximo mergulho profundo.